Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, se tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que abrisse no capítulo 10. Nós vamos, desde já, começar a olhar para este texto bíblico. Nós, no último programa, estivemos a analisar o capítulo 9 e uma parte deste capítulo 10. E chegámos a uma das partes mais interessantes, a uma das declarações mais vitais para nós como cristãos. E ela encontrámo-la aqui no capítulo 10, no verso 9 e 10. Aquele que confessa a Cristo com a sua boca e aquele que crê no seu coração que Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos será salvo. Esta é uma afirmação que pode mudar o rumo da sua eternidade. E realmente é extremamente importante que você tome atenção a esse texto bíblico do capítulo 10 deste livro de Romanos. Este livro de Romanos realmente tem pérolas muito preciosas acerca da nossa vida aqui com Deus e acerca da nossa eternidade. Se você prestar bem atenção, vai realmente poder ver como Deus quer relacionar-se connosco. Aqui este capítulo 10 e este capítulo 11 vai falar acerca da nação de Israel. Mas não vai falar só da nação de Israel, vai falar também acerca da sua vida e da minha vida. Como é que nós podemos retirar lições deste povo, esta nação de Israel, que tanta coisa tinha ao seu dispor, mas também ao mesmo tempo que passou ao lado de um propósito tremendo que Deus tinha? Assim nós podemos viver dessa forma. Deus tem promessas tremendas para si, mas você pode passar ao lado delas, dependendo da sua atitude, dependendo daquilo que você faz em relação àquilo que Deus está a dizer neste momento. Por isso mesmo vamos começar desde já a olhar para este capítulo 10. E vamos ver o verso 11 deste capítulo 10 do livro de Romanos. E diz assim: Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Temos aqui esta primeira afirmação que as Escrituras nos deixam. Aquele que crer em Jesus não será confundido, não tem dúvidas, não está enganado, não é equivocado. A fé em Cristo Jesus não traz só esperança ao nosso coração, não traz só segurança ao homem, não traz só a paz que excede o entendimento, mas ela traz também esclarecimento, traz também entendimento acerca das coisas e da vida. Nós podemos dizer que quando nos relacionamos com Deus, passamos a ter um maior entendimento e uma maior compreensão acerca daquilo que é verdade e acerca daquilo que é mentira, acerca do que é falso e do que é genuíno, acerca talvez até daquilo que é fundamental para nós, para a nossa existência. A Bíblia, a Palavra de Deus, esclarece realmente uma série de dúvidas e perguntas que o homem tem. Muitas vezes a religião tenta explicar essas dúvidas. Muitas vezes nós procuramos na filosofia algumas destas questões e tentamos responder através de abordagens filosóficas. Mas não há dúvidas que é a Bíblia que traz a luz sobre a nossa existência. É ela que revela realmente quem nós somos e para onde caminhamos. É ela que mostra quem Deus é e o que Deus quer fazer ao homem. Então, quando nós compreendemos a Bíblia tal qual ela é, e não como nós achamos que ela deveria ser, ou como alguns acham que deveria ser, quando nós olhamos para as Escrituras de uma forma clara, simples, até, enfim, básica, podemos compreender as verdades profundas de Deus. Este é o grande milagre das Escrituras. Este é o grande milagre da Bíblia. Podemos olhar para ela de uma forma simples. E vamos descobrindo as coisas mais profundas nesta vida. Então o texto continua a dizer que aquele que está em Cristo, aquele que opta por crer em Cristo, não será confundido. Talvez você tenha muitas dúvidas neste momento. Talvez está na altura de começar a depositar a sua fé em Cristo. Muitas vezes nós procuramos a resposta às nossas questões nos lugares errados. E por isso mesmo continuamos com dúvidas e a aprofundar as nossas dúvidas e continuamos cada vez mais confusos. Quando cremos em Cristo, quando depositamos a nossa fé em Cristo, as dúvidas vão começando a dissipar-se. E quando nós deixamos Cristo falar connosco, começamos a verificar realmente que Ele é a verdade. Então, continuando o texto bíblico aqui, ele diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Que este texto mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer igualmente que todos os homens cheguem ao conhecimento de quem Ele é. Deus não cria privilégios para A, B ou C. Por isso, quando nós entendemos as Escrituras e quando nós vemos neste mesmo livro de Romanos alguns textos bastante delicados e que muitas vezes têm sido mal interpretados, temos de entender declarações como esta, neste mesmo livro de Romanos. Aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos de igual modo. Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Todos aqueles que procuram Deus, encontram. Se você está à procura de Deus, eu quero deixar aqui esta palavra da parte do próprio Deus, que se você o invoca, você vai encontrar Deus. Você está numa busca de quem Deus é, eu quero dizer que Deus se vai revelar. Não porque eu saiba mais do que você, não porque eu seja especial em relação a você, não. É porque Deus o declarou aqui. É que Ele é um Deus que se quer revelar à humanidade. Todos aqueles que o invocam, Deus é rico em misericórdia para com eles. Deus se vai manifestar. O texto bíblico ainda nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma outra afirmação categórica das Escrituras. Invocar aqui o nome do Senhor significa declarar que Ele é Senhor sobre a sua vida. É dizer: Deus, és tu que governas agora a minha vida. Não é simplesmente dizer: ai meu Deus, não é disto que estamos a falar. Às vezes as pessoas pensam que quando o texto bíblico aqui está a dizer que quem invocar o nome do Senhor será salvo, está a dizer: ai Deus, salva-me. Não é isto. Não é só este aspecto. Invocar o nome de Deus é dizer: eu reconheço que é Deus quem governa a minha vida. Eu reconheço que é Deus o único que pode realmente conduzir e livrar desta aflição. É Deus quem me pode libertar do meu pecado. E eu reconheço isto e por isso eu invoco o nome daquele que me pode salvar. Por isso mesmo, será salvo. É necessário que nós entendamos o que significa esta entrega a Deus, este invocar aqui de Deus. É necessário que nós compreendamos isso. Lucas, que era um escritor dos evangelhos, ele era evangelista e ele era também médico de profissão. Ele registra no seu livro de Atos dos Apóstolos, pois foi ele que escreveu também o livro de Atos, alguma coisa muito interessante acerca da cidade de Filipos. Ele era um homem que realmente procurava as coisas simples para pô-las como testemunho para aqueles que iriam ler os textos bíblicos. Um homem humilde e simples procura o apóstolo Paulo e lhe pergunta: o que devo fazer para me salvar? E Lucas escreveu este episódio aqui e Paulo responde de uma forma simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esta é a resposta de Deus para a humanidade. É isto que Deus propõe para si. Não há nada de mais complicado, não há nada escondido. É uma atitude simples de fé. Uma fé depositada na pessoa de Jesus. Não é uma fé depositada, enfim, numa outra entidade qualquer, numa outra pessoa qualquer, numa religião, sei lá. Você muitas vezes, se calhar, tem outras opções para colocar na sua fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a opção da nossa fé que nos dá a salvação é a pessoa de Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é uma outra afirmação que o apóstolo Paulo faz num outro contexto. Vemos que a palavra de Deus aqui no livro de Romanos confirma isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar e crer. Declarar e crer no coração. Confessar com a boca, como já vimos um pouco mais atrás, e crer no coração. E esta realmente é as duas questões que têm que estar sempre presentes quando nós nos entregamos nas mãos de Deus. É declarar com a boca, e muitas vezes fazemo-lo depois, através da água do batismo, dizendo: eu batizo-me agora, porque agora compreendo que eu me relaciono com Deus. O batismo simboliza para mim essa morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso eu vou me batizar, eu vou declarar publicamente a minha fé. Eu sei que a maioria dos portugueses tem sido batizada sem que tivesse uma manifestação da sua fé, sem que tivesse podido dizer de uma forma audível, com a sua própria voz, dizer eu creio em Cristo. O batismo significa também isto. Significa declarar que crê em Cristo. Então é importante essa manifestação pública, essa declaração pública da sua fé. Mas ela é consequência de um ato interior, de um ato espiritual, de crer, de estar colocado algo no coração, de confiar em Deus e nesse sacrifício de Cristo. Então estas duas coisas estão em conjunto. O crer e o invocar. O crer e o manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. O verso 14 continua. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Estas palavras aqui são palavras clássicas quando se fala acerca de levar o Evangelho de Jesus a pessoas que não o conhecem, quando se fala acerca de missões. Mas como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor se nunca ouviram esse nome, se nunca chegaram a crer no nome do Senhor? Não podem invocar certamente o nome do Senhor aqueles que nada ouviram acerca dele. Eu sei que vivemos num país cristão, mas também sei que muito pouco é ensinado acerca de Jesus Cristo. Por vezes dedicamos-nos no nosso país a ensinar mais acerca de outras entidades, como os apóstolos ou como, enfim, alguém da família de Jesus, do que acerca do próprio Jesus. Passamos mais tempo a meditar sobre a vida de outras pessoas do que a vida do próprio Senhor Jesus. Mas como é que as pessoas vão poder invocar o nome do Senhor Jesus se elas não o conhecem? É fundamental passarmos tempo a olhar para a pessoa de Jesus. É fundamental analisarmos a vida de Cristo e perceber quais são as propostas que Cristo faz para a humanidade. Hoje vivemos momentos especiais na história da humanidade. Há um crescimento demográfico tremendo na nossa sociedade hoje em dia. Há muita gente que acompanha estas situações e verifica realmente que há uma explosão demográfica, podemos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, o anúncio da palavra de Deus não tem acompanhado essa explosão demográfica. Muitas pessoas que habitam em países cristãos como o nosso continuam sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, sem ouvir estas boas notícias que Deus tem para si. Notícias de salvação, de esperança, de paz. Notícias que podem transformar a sua vida de uma forma radical. E estas notícias estão na pessoa de Jesus Cristo. Eu fico muito grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder ser um desses que anuncia a Cristo Jesus, de uma forma que ela atinge milhares e milhares de pessoas, quer aqui no nosso país, quer no estrangeiro. Eu fico muito grato a Deus porque Deus me tem dado este privilégio de poder participar nesta grande obra de Deus, de anunciar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. É por isso que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, Ele declarou isso de uma outra forma. Ele disse, ide pois por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Vemos aqui que o ênfase de Jesus Cristo é no crer, mais uma vez. E vemos também que o desafio de Jesus é para nós podermos sair por todo lugar e poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que nada conhecem. Alguns anos atrás, eu estava exatamente a refletir sobre isto. Como é que nós podemos fazer chegar esta boa notícia de Deus? Que não é uma religião que Deus anuncia, não é uma religião que Deus apregoa, não são ritos que Deus está a falar, mas é uma relação com Deus através da fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente. Não através de fé em vários entidades, em várias entidades, em várias imagens, em vários meios para chegar a Deus. Não, é Cristo Jesus o único caminho para Deus. E eu estava a refletir sobre isto e um ano depois Deus deu-me o privilégio de poder ter este programa de rádio. Eu mantive-me em oração a pedir a Deus que Deus me desse esta oportunidade. Não falei com ninguém, pois eu sabia que era extremamente difícil poder ter esta oportunidade. Mas Deus concedeu-me, porque Ele queria realmente que você que está aí pudesse ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que pode transformar a sua vida. O texto bíblico mostra realmente que a nossa relação com Deus é uma relação que nos faz realmente ser transformados por dentro. Saímos das trevas e passamos a viver na luz. É por isso mesmo que o próprio apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele estava tão convencido desta verdade que ele dizia: ai de mim se não prego o Evangelho. Era realmente alguma coisa que o movia, que o fazia andar, que o levava a caminhar, a ser preso, muitas vezes a ser perseguido por causa da sua fé. E esta é a mesma palavra que ainda hoje Deus traz ao seu coração. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer já está condenado. Esta é a declaração de Deus. É a oportunidade que Deus lhes dá neste momento de poderem ter uma relação com Ele. Isso através da fé em Cristo Jesus. Este texto bíblico fala aqui acerca de um outro aspecto, que diz quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam esta boa nova. Vemos que realmente é uma mensagem tão importante que nós devemos dar valor a essa mensagem, não ter vergonha de a anunciar e de proclamar àqueles que não conhecem a Cristo. Talvez algum familiar, alguma pessoa que ainda não tem essa relação com Deus. E eu sei que ainda hoje, na nossa sociedade, no nosso mundo onde nós vivemos, há pessoas que pagam com a vida o facto de serem cristãos. Mesmo no nosso país, há pessoas que, por ouvirem este programa, sofrem represálias das pessoas que vivem na mesma aldeia, na mesma localidade, são de alguma forma discriminados. Eu quero dizer a essas pessoas, vale a pena perseverar, vale a pena continuar a obedecer à palavra de Deus. Vale a pena porque está em causa a sua eternidade. E isso é algo que você deve dar valor, deve realmente valorizar. Mas o texto bíblico continua e diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isto devemos também estar conscientes. Nem todos aqueles que ouvem a palavra de Deus vão tomar uma decisão no sentido de seguir a Cristo. É uma opção pessoal. Deus não obriga ninguém. Ele realmente dá-nos essa oportunidade, mas não vai forçar ninguém a segui-lo. Esta é a atitude de Deus para com o homem. É uma decisão individual e livre de cada um de nós. O verso 17 ainda diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. É esta fé que pode realmente ser alimentada pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que ao ouvir este programa, ao ler a Bíblia, você está a ser alimentado espiritualmente, porque ela fala acerca da palavra de Deus. O verso 18 ainda diz: mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até ao confim do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei à ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando Isaías, porém, ele diz ainda: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vemos que Deus realmente estava a agir no sentido de procurar tocar o seu povo. Mas o povo realmente não queria seguir a Deus. Busquei ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, diz a palavra de Deus. É uma atitude que nós devemos ter, devemos agir nesse sentido. E o capítulo 11 continua: pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E agora a afirmação: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuraram tirar-me a vida. Lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobreveio um remanescente segundo a eleição da graça. Que diremos, pois? O Israel busca isso, não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos? De forma alguma, vemos aqui realmente que Deus continua a buscar a sua nação. Deus continua a procurar trazer o seu povo para, como diz aquela imagem do livro de Isaías, como a galinha tenta juntar os seus pintos debaixo das suas asas, assim Deus tenta fazer com aqueles que um dia já tiveram uma relação com Ele. Mas o texto bíblico aqui continua e segue e mostra até que ponto Deus vai para levar o seu povo ao arrependimento. Diz aqui no verso 8, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi, tornar-se-lhes-á a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Vemos que Deus age de uma forma até radical para com o seu povo, para que eles se voltem para Ele. Era necessário que o povo realmente tivesse essa percepção de que as circunstâncias que eles vivem, aquilo em que eles estavam envolvidos, inclusive era de Deus para que eles pudessem arrepender e voltar para eles. Aqui Israel estava a ser chamado à atenção pela parte de Deus. Eles mantiveram-se rebeldes ao chamado de Deus e por isso Deus estava a dizer, vou dar uma oportunidade, mas mais tarde. E quando nós encontramos o livro de 1 Coríntios, que também o apóstolo Paulo escreve no capítulo 10, ele diz assim no verso 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas como advertência nossa para nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, não caia. Este tem sido realmente uma referência para mim pessoalmente. Muitas vezes nós pensamos que só acontece aos outros. Só os outros é que podem abandonar a fé, só os outros é que podem fazer pecados que desonram o nome de Deus. Mas vocês que estão em pé, diz o texto, cuidado, não caiam. E este é um alerta para si e para mim. Talvez até uma norma de vida. No próximo programa nós vamos continuar a olhar para estes textos bíblicos e a ver os exemplos que Deus tem trazido do passado para o nosso presente e futuro. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.